Comunidados Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para você que está nos acompanhando pelo celular, computador, no carro ou em qualquer outro local, seja muito bem-vindo ao Comunidados. O Comunidados é um podcast original da comunidade Cognitivo, em que a tecnologia e o futuro dos dados encontram os maiores experts do mercado. Vocês já pararam para pensar em como a gente pode criar visões que realmente impactam no negócio? O que realmente é inovação e o que é somente moda? Ou como a gente pode dizer, o que somente está no hype? Como criar ambientes altamente gerenciáveis que tenham o monitoramento correto? Como podemos migrar de forma certa do on-premise para a nuvem? Como rodar um projeto de data science que obtenha retornos milionários para o cliente? Essas e outras questões, a cada episódio, são debatidas em um bate-papo aberto e sem filtros comigo, Leonardo Pena, Patrícia Zago e Thaís Maia, experts da comunidade Cognitivo. Bom, então agora a gente vai falar de coisa boa, né? A gente vai falar hoje sobre ciência de dados, um episódio muito bom que a gente preparou para vocês. E para isso a gente trouxe duas feras aqui que vai poder falar um pouquinho da área de ciência de dados, de inteligência artificial, falar um pouquinho ali do dia a dia da pessoa responsável por criar os modelos de machine learning, por tratar os dados ali, né? Gerar alguns insights ali baseados nos dados. E para isso a gente trouxe o Renan e o Lucas, duas pessoas que têm uma trajetória muito boa aí no mercado de trabalho. E eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Renan, se puder falar um pouquinho de você.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan. Eu sou Head de Personalização no PicPay. E também sou fundador do Data Bootcamp, uma escola que ensina ciências de dados para as pessoas.
Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu atualmente estou atuando como coordenador de ciência de dados no time do Renan. A gente está numa tribo bem grande que chama Personalização e Experimentação.
Que legal, gente. Nossa, estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje. E conta um pouquinho para a gente. Renan, como é que você começou assim, na área de dados? De onde surgiu esse seu interesse pela área de dados?
Então, legal. Eu comecei como dev. Assim, eu tenho uma carreira de coder. Eu fui um cara que ficou na engenharia um bom tempo. E aí, naturalmente, eu fui, cara, por destino, assim, por sorte, por caminhar, eu comecei a ficar muito perto da área de dados, e aí meus primeiros problemas de dados foram com busca em 2008. Então eu comecei a olhar problemas de busca lá atrás, e aí comecei a olhar web semântica, ontologias, uma área que era super perto da academia também. Então, ali no meu começo de trajetória como um desenvolvedor de software, ele era muito perto da academia, que é algo, até vamos dizer, um pouco mais raro no mercado, né? E aí, cara, começou a surgir esse assunto de dados ali para 2011, 2012, e eu comecei a trabalhar com recomendação de conteúdo, fazendo sistemas de recomendação, e aí trabalhei com a AB, vim trabalhando com uma porção de coisa, e aí passei, esse meu início de trajetória foi no Grupo Globo, na Globo.com, depois passei pelo iFood, agora...
Temos esse comum,
né, Renan? Exato, eu estava passando pelo Grupo Globo. Cheio de amigos em comum. A gente não se encontrou lá, mas temos vários amigos em comum.
Sim.
E aí eu passei pela trajetória, passei bem legal pelo iFood, tô no PicPay, super feliz.
Fala, agora é comigo.
Então, gente, para contar para vocês, a gente descobriu aqui nos bastidores do podcast que eu já passei pela empresa que a Thaís já passou, e já passei pelo lugar que a Patrícia tá agora, que é o iFood. Então a gente tá cheio de histórias de bastidor para contar aqui. Eu trabalho com o Lucas agora, então eu não posso dizer que tô me sentindo mais em casa, impossível aqui.
Perfeito. Só as fofoca.
Fofoca do mundo de dados.
E você, Lucas, conta um pouquinho pra gente. Como que você começou na área? Como é que você ficou aí apaixonado por dados, né?
Olha, eu não sei se é um caminho tradicional, mas quando eu conheci dados, eu sei que eu sou novo ainda, mas eu conheci dados sem saber que era machine learning, data science. Eu sou aquela pessoinha que entrou na graduação de economia, falando, putz, no futuro eu quero dinheiro. Era simplesmente esse adolescente que estava buscando uma carreira. E durante a graduação, eu comecei a me envolver e falei, caraca, cálculo 1, cálculo 2, depois estatística básica, quando você começa a ver análise multivariada, séries temporais, probabilidade. Eu falei, ixi, tem um negocinho aqui que me chama atenção. E aí, durante a graduação mesmo, fui aquele aluno fominha que tentava sempre aprender alguma coisa em sala de aula, sei lá, o modelo Arima, que é o mais trivial possível, a pegar uma série temporal.
Trivial, da... você está falando que é trivial?
É o mais básico. E aí a gente pegava no laboratório, pegava a série temporal do governo, sei lá, de natalidade, tendia a prever para os próximos anos, e começou a ganhar interesse por isso nos laboratórios, então um projeto de pesquisa, começava a publicar um resumo expandido, um resumo simples, e aí você acabava viajando o Brasil inteiro, falando com todo mundo, todos os pesquisadores da área de estatística por si só. Só que aí depois consegui passar no mestrado lá na USP em São Carlos, e eu sempre foquei muito no doutorado porque eu queria ser professor universitário. É, e eu tinha um preconceito com o mercado de trabalho gigantesco, que eu falava, putz, eu me dedico tanto a aplicar métodos quantitativos legais, por que que eu vou para o mercado de trabalho e aplicar só uma logística, não? Aplicar só um modelo Arima? Então,
sim. Será que eu não posso fazer um... Nossa! Isso me magoa.
Não, imagina. Será que eu não podia fazer alguma coisa mais interessante na academia? Só que, como todo aluno de pós-graduação, eu falei, eu acho que eu não consigo mais ficar 2 anos, 4 anos ganhando bolsa de doutorado. Eu falei, deixa eu me abrir para o mercado, deixa eu conhecer essa pecinha rara. E aí, quando eu me abri para o mercado, eu aprendi que não importa se você é o aluno mais esforçado, você tem que saber se virar nos 30. Então, eu tive um gestor do meu primeiro trabalho, que ele falou que todo bom profissional tem que ter bom senso. E quando eu ouvi isso há 3 anos atrás, eu nem liguei muito. É, e hoje em dia eu vejo que um bom cientista tem que ter bom senso, sabe? Foi assim que eu iniciei no mundo de dados.
Muito legal. É, então, faz mais ou menos 3 anos que você está trabalhando com isso, né, Lu?
Perfeito. Agora, em dezembro, eu vou fazer 3 anos certinho, daqui 2 meses. É, teoricamente, sou bem novinho na indústria ainda.
Tá. Deixa eu ver se eu entendi, então. É, a gente tem 2 aqui que estão uma vertente de academia, né, no começo aí. Muito bom, muito bom.
Perfeito. É, eu tive a carreira toda de dev, o Lucas toda a carreira acadêmica, então a gente tem, tipo, 2 olhares sobre ciências de dados, assim.
Diferentes, né? Antes de eu passar para a próxima pergunta, até me surgiu um ponto, Lu. O que você sentiu de tanta diferença, sabe? Porque você estava realmente com um olhar muito de... como se fosse P&D, né?
Perfeito. Era engraçado porque quando eu entrei no mercado, vou dar um exemplo muito bobo e muito prático assim, para todo mundo que veio da estatística. Quando a gente está trabalhando com modelos, sei lá, modelos lineares generalizados, a gente se preocupa muito com faz testes, ver se tem homocidasticidade, e aí eu sempre tinha isso como muito forte dentro de mim. Então, todos os papers que eu iria apresentar para o Congresso, tentava submeter para uma revista, tinha que ter. Era fundamental fazer essa análise de pressuposições. Quando a gente vem para o mercado, isso não é tão forte, é raramente forte, mas você sabe que onde o produto necessita mais da sua vontade. Onde que o produto está precisando realmente resolver a dor do negócio.
Você realiza, né?
Perfeito.
Muito legal.
Esse eu assino embaixo, porque eu fiz estatística também e conheço esse lado de teste e tudo mais, e essa comparação com o mercado, né? Eu tenho uma pergunta para o Renan. Você falou do Data Bootcamp ali, eu queria saber um pouquinho mais como que foi a fundação ali, o processo, dificuldades e tudo mais do Data Bootcamp.
Boa. Cara, o Bootcamp nasceu 4 anos atrás de 3 amigos que estavam olhando para o mercado e falando assim, não consigo contratar pessoas para trabalhar com a gente. Nasceu dessa dor, assim. Cara, a gente está cheio de vaga aqui, cheio de gente quer vir trabalhar com a gente, acha área de ciência de dados, área de data engineer, área de machine learning, AI, super legal, mas a galera chega aqui com 2 olhares. Uma pessoa é muito dev, e aí a pessoa tem uma vontade de aprender sobre estatística, e tem outro lado, que é a pessoa que tem muito conhecimento de estatística, mas não sabe abrir um Jupyter Notebook e usar o scikit-learn, por exemplo. E aí a gente, cara, conversando sobre isso, e aí a gente tava numa mesa de bar, isso é verdade, e aí uma amiga falou assim, cara, vocês ensinam isso muito bem, porque vocês ensinam isso para mais pessoas? Porque ela ficava perto da gente, querendo aprender mais. Cara, e aí um dia a gente falou, vamos criar então um site com uma landing page só para colocar o e-mail. Ninguém vai colocar o e-mail nisso, assim. Tá maluco? Vamos colocar. Cara, a gente em 48 horas tinha 700 e-mails. A gente falou, ih, caramba, tem uma galera isso. Querendo aprender sobre ciências de dados. Isso era 2017. A gente falou, cara, então vamos fazer um curso legal. E aí o foco muito, Léo, foi, cara, peraí. A gente nunca vai ter a profundidade de conhecimento que um que uma graduação, um mestrado, um doutorado tem. Tempo muito mais espaçado. Uhum. Mas como que eu consigo fazer essa galera que às vezes já está até no mercado, conseguir transicionar de posição? Ou uma outra visão que é, como eu consigo dar um empurrão na carreira das pessoas no sentido de, olha, existem essas técnicas todas aqui. Descobre qual desses pontos aqui você mais gosta e agora se dedica àquilo. E é um diferencial que a gente achou desde o início, que era fundamental, que era, em vez de trazer professores, vamos dizer, dedicados à academia, que tem um perfil, a gente decidiu pegar profissionais da área. Então, de vez de eu chegar lá, dando uma aula, falando sobre só a técnica, sei lá, apresentar sobre regressão linear, eu falo assim, olha, eu aplico regressão linear nesse caso, nesse caso, nesse caso e nesse caso. E aí, de vez de estar que nem na academia, de ensinar uma técnica pela técnica, a gente ensina a técnica pela aplicabilidade. E aí, isso normalmente encurta muito o processo de conhecimento, né? Você aprende por analogia, a gente tenta trazer professores de mercados diferentes e eles acabam contando experiências diferentes. Então, cara, nasceu disso, cara, e é puto orgulho, assim. Hoje eu encontro pessoas que trabalham comigo em outros lugares, já encontrei no mercado, e elas falam, cara, eu já estive lá com você e tal. Isso, cara, aquece o coração, assim, do Renan, carinha de professor.
E você vê isso daí como uma carreira, assim, a pessoa ter uma carreira de ensino de data science? Ou você acha importante ter essa questão do, eu preciso de alguém que já esteja ali na área, justamente para trazer essa visão aí do trabalho, corporativa, né? Essa visão mais corporativa ali para dentro ali da sala de aula, digamos assim, né? Ali para a parte do ensino. Ou você vê uma carreira, assim, igual o Lucas falou, eu sou acadêmico e eu quero ensinar, assim. Como é que você vê essa diferença, né? Você acha que um é melhor, o outro é melhor?
Eu acho que tem diferenças de pegadas, assim, diferenças de complexidade, até de visão sobre o problema. Claro que a galera que está dando aula no Bootcamp, a maioria deles tem mestrado, doutorado. Eu sou o errado, galera, para quem quiser trabalhar na área. Assim, eu sou o cara que não terminou o mestrado. A maioria dos professores nossos tem. Então, eles têm uma bagagem acadêmica também. Assim, eles estão no mercado, mas eles já viveram o outro lado. O que eu acho é, ciência de dados é uma área de domínio nova. A gente fala muito sobre ela ser uma especialização da estatística ou uma mudança da ciência da computação, só que não é isso, assim. Eu acho que eu sou muito descrente disso. Ela é uma absorção de técnicas de várias áreas diferentes, juntadas para resolver um problema de negócio. Tá ali no cerne, para mim, da ciência de dados, é aplicar métodos científicos em empresas. A galera, às vezes, esquece muito essa fundação ali. Eu acho que isso é uma fundação muito importante do cientista de dados. Então, para mim, hoje, como é uma área nova, acaba que as pessoas que estudam isso estão hoje mais na indústria. Então, ter esse feedback é super importante. E de jeito nenhum eu tô falando que a academia é ruim, e de jeito nenhum mestrado, doutorado não vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Mas eu hoje acho que para cursos mais intensivos, e se você quiser encurtar o caminho, né? A palavra é encurtar, porque o caminho é longo, é uma trajetória. Eu acho que as pessoas no negócio conseguem transportar melhor você. Se o seu objetivo for trabalhar na área, se o seu objetivo for pesquisar, galera, vá para o mestrado, doutorado, não é o Data Bootcamp, não é para essa galera.
É interessante você falar isso das áreas de ensino, né? Porque a gente olha para o cientista de dados e a gente vê o engenheiro de dados e o arquiteto de dados, por exemplo, né? Que são carreiras totalmente técnicas, né? Diferentes dessas carreiras de negócio, né? Como é que você vê essa correlação, assim? Como que você se relaciona com engenheiros de dados, arquitetos de dados no seu dia a dia? Como é que funciona isso?
Boa, eu sou da teoria que não existem super-heróis. As pessoas trabalham em equipe. E a gente procura formar times complementares, né? Então, vou dar um exemplo do Lucas, que tá aqui com a gente. Poxa, cara, o Lucas, além de ser um coordenador, ele é excelente em conhecimento estatístico, entende pra caramba estatística bayesiana. Poxa, beleza. Se a gente for pensar em formação de time, será que eu não deveria estar olhando alguém com engenharia muito mais profunda, talvez dedicado à programação? E aí, olha que legal, né? Eu tenho um time que tem uma pessoa que está olhando muito engenharia com pé na ciência de dados, eu tenho uma pessoa que é ciência mais hardcore, que também vai transacionar para a parte de programação. E aí eu falo que um time multidisciplinar, um time diverso, e aí, para mim, brilha os olhos falar de diversidade, para mim, é um time que resolve o problema. Eu sou menos atrás da pessoa que é, resolve todos os problemas por ela se só. Eu falo que existem pessoas assim, elas são raras, e segundo, elas se cansam muito. Elas vão se cansar, porque, cara, é muito trabalho para resolver. Então, eu prefiro equipes multidisciplinares que as pessoas se complementam.
Exato. E, Renan, eu posso até complementar num Manda caso ver. Que aconteceu no PicPay há 4 meses atrás. Que há 4 meses atrás eu estava na cadeira de especialista e aí tinha um projeto que nunca houve essa necessidade dentro do PicPay, que era bem relacionado a streaming. Então, a partir do ciência de dados, chegava uma informação para mim, eu tinha que fazer o processamento, fazer a modelagem do lado de ciência. Mas aí eu falei, putz, como o dado vai chegar até aqui streaming, sendo que não tinha essa cultura dentro do PicPay? E como que eu faço voltar para o aplicativo right now? Então ficou uma coisa muito, eu acho que cientista de dados nunca, jamais vai trabalhar sozinho, que está um caso muito bem concreto. E a gente trabalhou em parceria com o pessoal de MLOps e o pessoal de engenharia de dados. E eu acredito que necessita muito quando a gente sai de um período de batch, assim, com uma abordagem muito mais D-1, e quando a gente vai para uma abordagem mais streaming.
E principalmente a volumetria, né? Acho que isso influencia muito também, né? A maior quantidade de dados para você lidar com isso. E sim, ciência de dados precisa de muito dado, né? Então.
Sim. E eu ouvindo vocês falando, assim, uma coisa que acaba me lembrando por causa do meu histórico e de coisas que eu vivenciei na minha carreira, é que todo mundo que vem conversar comigo sobre, putz, eu quero. Mas não vem com um olhar de construção, de o que, como é que eu vou resolver o problema, de pensar em coisas diferentes, sabe? Vem com um olhar muito mais de ganância, de quanto eu vou ganhar, e não qual é o bem que eu vou fazer. E eu acho que as pessoas que vêm pensando em realizar sonhos, sabe? No sentido de, tipo, olha, eu quero crescer na carreira, mas eu quero que a empresa cresça também, eu quero, né, resolver problemas reais, eu quero ajudar o cliente da ponta, né, eu quero fazer a diferença, são pessoas que eu vejo que elas vão um passo de cada vez, que elas sobem um degrau de cada vez, elas não pulam steps, entendeu? E elas acabam respeitando muito o crescimento e desenvolvimento individual. Então, eu percebo muito isso e eu acho que acaba casando com tudo que vocês estão falando, sabe? Perfeito. E, realmente, a união faz a força. Eu acho que a essência de um time é exatamente isso, né? Você complementar. O que, que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Então, a ideia é ter esse tipo de pessoas com ideias diferentes para solucionar problemas diferentes. Eu queria emendar já, fazendo uma pergunta. A gente sabe que a empresa que vocês trabalham hoje, ou as anteriores mesmo, trabalham com, digamos que, muita atenção da mídia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que se preparar para receber, tipo, um aumento escalável de informação, ou um processamento absurdo, ou você se organizar para fazer algum estudo. Sei lá, apareci no horário nobre da Globo para lançar um produto novo. Vocês sabem que aquele momento é um momento delicado para a empresa porque tem um grande investimento. E a partir daí deve ter, tipo, planejamento, o que vocês estão pensando em cima disso, soluções e como receber esse tráfego. O que eu queria saber de vocês é, vocês têm um pré-planejamento? Como é que vocês se organizam como time? Porque eu sei que não existe fórmula mágica, né? Mas existe experiência. Pela experiência de vocês, como é que vocês estão se organizando para esse tipo de cenário?
Então, a gente olhando aqui, assim, jogando super claro, assim, acho que todo mundo já viu, a gente espero que todo mundo esteja ouvindo, viu? A gente teve no Big Brother. Com o PicPay, é um super orgulho isso. Eu conto para todo mundo assim que eu já trabalhei ajudando a organizar o Big Brother ano retrasado. Eu tava no iFood, patrocinou o Big Brother nesse ano no
Olha,
PicPay.
Te falar, viu?
Olha aí. Então eu falo para todo mundo que daqui a pouco tem que tatuar aqui, porque Big Brother tá na minha vida há 12 anos só. Sim, cara, eu acho que esse volume de exposição tem que ter preparo. Não dá para a gente acreditar que. Olha, vamos só colocar um anúncio, sei lá, para aparecer, para abrir aplicativo, para algo do tipo, e tá tudo bem, é um volume normal. Não, assim. E aí a gente conta muito com tecnologia, equipe de engenharia do PicPay para isso. Então, cara, existe um plano super legal de escalar a máquina. A gente tem cluster Kubernetes. Então, escala as máquinas para receber mais eventos. Escala os sistemas de back-end para receber mais requests. E no meio disso tudo, gera um volume de dados incrível para a gente, né? É, a gente pode pegar esse dado e analisar via cohortes, o comportamento dos usuários que vieram por essa campanha, que vieram por outras campanhas. Sei lá, aquele anúncio que abriu na TV, no Big Brother, em tal horário, ele gerou tanto de tráfego, ele gerou um benefício para a gente a longo prazo desse nível. A gente tem esses detalhes. E assim, nesse momento agora está rodando o Show do Milhão PicPay. Então a gente, toda sexta-feira, tem o Show do Milhão patrocinado pelo PicPay lá. É super legal. Vale muito a pena acompanhar. E lá também, cara, gera um grande volume para a gente tem que acompanhar. A gente tem uma promoção corrente agora dos usuários para se inscreverem pro Show do Milhão. Então, galera, é um número de dados absurdo. E aí tem um passo super legal de ciência de dados e da área de análise de dados, que é olhando esses dados todos, entender o que é sinal e o que é ruído.
Ah, por favor, me valoriza aí, né? Sim. Tava pensando já que você ia testar de lado da minha área.
Não, gente, a área de análise de dados é fundamental, né, Lucas? A gente tem uma troca diária com todo mundo lá.
É, Renan, te complementando, teve uma análise muito legal que a gente fez na época do BBB, que era correlacionar os picos de acessos que a gente tinha no aplicativo com um modelo que a gente chama de, vamos pegar um modelo Arima e colocar um fator, um componente ali que vai aparecer no Big Brother amanhã às 8 horas da noite. E aí, quando a gente pega a série temporal de Google Trends, a gente tem uma correlação gigantesca e qual é o impacto de aparecer na Globo, por exemplo, quando eu falo do PicPay. A gente consegue analisar qual vai ser um pico de impacto que vai ter na infraestrutura do PicPay como um todo. É muito legal quando a gente vê realmente que esse componente teve uma significante estatística no acesso do aplicativo, na utilização do aplicativo.
Mas isso é após ou vocês conseguem fazer a previsão disso?
Como todo bom cientista, a gente tem um modelo bem adequado, a gente consegue prever.
Tava não, esperando que o momento chegar, entendeu?
Não, e assim, se a gente errar, que a gente erre para menos, né?
Não, até mesmo para arquitetura, né? Porque vamos combinar, você tem que subir lá um cluster que consiga, tudo bem que ele é escalável e tal, mas tem que estar preparado, vai derrubar, né? Eu lembro que muita coisa derrubava lá os servidores da Globo quando tinha um tráfego grande, né? Então, assim, a arquitetura tem que estar preparada, né? Não tem jeito.
É, um trabalho de engenharia enorme de arquitetura, assim. A gente, cara, tem um time incrível aqui de engenharia, assim. Cara, exemplar, assim. A galera conhece muito, tem um grande domínio sobre a solução. E, assim, galera, eu brinco que a gente olhava o BBB, era um volume, hoje em dia é um BBB por dia, a gente tem muito usuário, então... É um crescimento de engenharia, de infraestrutura, né? Vamos falar como infraestrutura, assim. Para aguentar essa pancada que é incrível, assim. E a gente, como cientista, olhando aquele dado, sei lá, acho que em 2013, a galera do Google contou, né? Que entre ter mais modelos e mais dados, vamos nos mais dados. Então, cara, ter mais dados dá uma... o Lucas estatístico consegue... contar muito melhor, olhar isso muito melhor, mas, cara, com mais dados a gente tem mais evidências, né? A gente tem mais épocas para treinar, a gente tem mais hipóteses para validar, mais dados para corroborar aquele nosso cenário, né?
Exato. E, Renan, eu vou até vender nossa área aqui, quando a gente fala de qual que é o impacto do Big Brother, por exemplo, na série temporal, de qualquer métrica interna do PicPay, vamos imaginar, assim, eu sei que por áudio é meio difícil, mas a série temporal de acesso de usuários no aplicativo. Existe uma métrica, um método chamado inferência causal para séries temporais, em que a gente considera séries temporais com abordagem bayesiana, em que a gente fala, putz, se não houvesse a exposição do Big Brother, como que a série de acesso aplicativo estaria se comportando? E com o acesso, com essa variável dummy que a gente coloca, com a exposição, qual que foi o limite superado? Então, a gente acaba não só mostrando a série temporal por si só, como ela se comportaria, mas realmente, através de toda uma técnica por trás, que valeu a pena essa exposição no mercado.
Ai, é tão legal, né?
Muito legal. A gente fica aqui babando, né?
Que legal.
Muito bom. Agora eu queria entrar em algumas das perguntas que a gente tem, que são as perguntas polêmicas, né? Aí a gente vai jogar algumas perguntas aí que o pessoal fala bastante. E a
Quer
primeira
ver, ó? Eu
delas.
vou antecipar se é R ou Python, quer ver?
Muito bom. Exatamente. A pergunta é sobre a linguagem de programação. O que vocês acham ali? O que vocês usam, né? O que até recomenda para o pessoal aí que tá ouvindo e quer migrar para a ciência de dados, quer começar a programar em uma linguagem para ciência de dados, né? Qual é a visão de vocês?
Bom, eu posso começar, Renan? Quando a gente pensa, eu comecei sempre pesquisei, putz, o que é melhor, R ou Python? E até na prática mesmo. Muito qual que é a sua formação acadêmica, sabe? Ou pelo menos qual que é a sua inspiração, as pessoas que estão perto de você. No meu caso, quando eu comecei no PicPay, estava na cadeira de sênior, eu vim como R no sangue. Eu sempre brinco que eu sou R
Lucas,
de
tem
coração.
um motivo para eu ter gostado de você, entendeu? Eu sabia que tinha.
Tô até aplaudindo aqui, ó.
Eu sempre brinco que eu sou R de coração e Python na prática, porque infelizmente na prática é o Python que está ganhando. E a familiaridade é muito maior para quem já vem de um Java, um C++. É justamente esse pessoal de engenharia de software que tem N motivos para ter uma curva de aprendizado muito melhor para aprender Python. Tem uma ligação muito grande com o pessoal de engenharia. E quem já vem da estatística, uma administração, algo muito mais. Cara, eu preciso fazer visualização. Eu amo R para fazer essas coisas. Então, análise ad hoc. Mas quando eu falo de produção, realmente, gerar valor para o produto, eu iria para o Python. E talvez até uma dica para quem sai da academia, aprende as duas. Eu sempre falo que a gente não tem que focar numa ferramenta, sabe? Vamos focar no problema. Então, se o Renan me pede um dashboard rapidinho ou uma análise bonita, um PPT para apresentar para o CEO, eu vou para o R, eu vou usar um ggplot, eu quero fazer uma análise ad hoc. Mas eu quero colocar o modelo em produção para fazer a melhor recomendação possível, eu vou para o Python. E
quais são os modelos assim que você mais usa, né? Tudo bem que assim depende do problema, né? Eu sei que você vai falar muito assim, qual é o problema, o que que eu estou analisando, mas normalmente assim, o que que você mais usa?
Perfeito, boa. Quando a gente pensa em problema da ciência de dados, é muito rico. Eu falo até com um sorriso, assim, o um olho brilhando, porque ciência de dados é problema. Para resolver esse problema, a gente tem que aumentar nossa caixinha de ferramentas. Então, desde a parte de supervisionado, que eu vou para regressão, uma classificação, modelos não supervisionados, que é cluster, redução de dimensionalidade, séries temporais, grafos, análise sobre sobrevivência. Mas eu vou contar um projeto que ficou muito legal, que a gente nosso time aqui de personalização, que ele chama Customer Journey, que significa, lógico, que é a jornada do usuário, né? Mas todo mundo, quando a gente tem milhões de pessoas usando o aplicativo PicPay, qual que é a jornada da Thaís? Ela está em ativação, ela está em retenção, ela vai dar um churn, ela já deu churn. Ou a Natália, uma pessoa super engajada, ou o Leonardo, que ele nem ativou ainda. E quando a gente pensa, é muito fácil falar quando o usuário está engajado. Não é. É engajável, depende da indústria, depende do tipo de problema que a gente está resolvendo e, principalmente, qual que é o tempo até a próxima transação. E é bem legal quando a gente trabalha no time interdisciplinar, que tem economista, estatístico, computeiro, que a gente fala, ok, o tempo até a próxima transação parece que é uma análise de sobrevivência. Então, a gente aplicou o modelo de Cox ali, que ficou a coisa mais linda, que a gente consegue prever qual que é o tempo até a próxima transação da Natália. Eu consigo falar se ela é um cliente leal com a gente ou, possivelmente, ela vai dar churn. E com isso a gente pode incentivar campanhas de cashback, cartões de crédito, a gente pode fazer políticas dentro da empresa. Como a Thaís falou, modelos existem muitos, mas eu acho que esse aqui foi um dos últimos que a gente fez, com análise de sobrevivência, que não é tão trivial dentro da ciência de dados, mas que foi uma coisa muito bonita.
Eu
E tem
tenho
muita
só uma
combinação,
coisa para falar.
né, modelo,
Sim.
né? Desculpa, Paty, pode falar.
Não, então tem uma coisa para falar, Lucas. Quando você se cansar do Renan, porque ele não é tão legal quanto eu, me liga.
Não, gente, calma.
Muito bom.
Por favor, não. O
Me
Lucas, ele
liga.
tem um ponto incrível, eu acho que do papo todo sobre modelagem que a gente tem atacado, olhado, visto com muito carinho, cara, a gente está construindo as novas fronteiras, assim. Eu tenho um sentimento muito legal que é, cara, o PicPay é um grande case. Cara, e é um case em construção. Então, vai ter lugar ainda que uma regressão logística vai entregar uma porção de dado legal pra gente. Mas vai ter dado que a gente vai estar lá pensando, sei lá, vou dar um exemplo agora de busca, que a gente está lá pensando em embeddings para rodar com vetores para poder conseguir expandir o termo digitado. Então, sei lá, você digitar padaria, a gente entender que padaria é próximo de pão, que é próximo de... que é próximo da sua casa.
Eu falei em casa, meu amigo, você me valoriza. Ó, tá pensando o quê?
Olha aí. E aí, assim, e vou contar um desafio que já tem hoje no PicPay e eu queria que a galera que tá ouvindo o podcast pudesse testar depois. É, a gente fez uma solução de busca, nossa busca no PicPay já é personalizada. É, acho que é super legal contar que a gente já tá, a gente já roda o modelo de machine learning em cima da busca, e a busca da Thaís é diferente da busca da Patrícia, que é diferente da busca do Léo, e de nós dois estamos falando.
Ah, gente, vou testar agora.
Olha aí. O que, que a gente fez de super legal? Se você já pagou alguém, se você já teve uma interação social com alguém usando o PicPay, essa pessoa é priorizada no resultado. Vamos contar um cenário super real. Gente, vocês imaginam quanto Lucas existe dentro do PicPay? Quantas pessoas com o nome Lucas? É enorme. Então, se o Lucas chegar aqui agora na mesa de bar e falar assim, gente, transfere um dinheiro para mim aí, e aí você vai digitar Lucas, cara, vai aparecer 1 milhão de pessoas. E a gente tem um desafio do nosso lado, que é, cara, como é que eu entendo os sinais que eu tenho sobre a sua relação com o Lucas para conseguir trazer o Lucas correto? E aí a gente olha vários sinais legais, assim. Então, por exemplo, transacionar é um sinal clássico, né? Se eu já paguei o Lucas alguma vez, a chance de ser aquele mesmo Lucas é muito alto. Só que o problema é infinito, né? Para eu pensar, eu posso olhar a localização, eu posso olhar se o Lucas está recebendo um pagamento, eu posso olhar 1 milhão de informações. E no final, só serve para você aquela informação, né? Então, essa informação que eu tô coletando entre você e o Lucas só existe entre você e o Lucas. Então, imagina fazer isso tudo sem ciência. Sem olhar a ciência de dados, assim. Então, é um nível de modelagem super legal e que a gente já tem em produção, assim. Não é uma parada tipo, ah, é legal de ter. Um dia a gente vai ter. Não, tá hoje no aplicativo.
É por isso que eu falo valor. Que personalização, o time do Renan é o mais lindo do Brasil e temos vagas. Aqui.
Vai trabalhar com o Lucas.
Gente, não escuta eles, não escuta. Eu vou mandar pro Tempone, tá? Vocês não sabem quem é Tempone, um dia vocês descobrirão. Vou falar. Deixa o Renan ir embora.
Muito legal. E falando sobre modelagem ainda, essa parte aí que você comentou sobre complexidade dos modelos, eu lembro que há um tempo atrás ali no Kaggle o pessoal falava bastante do XGBoost, né? Virou um boom ali falar do XGBoost e tudo mais, tá todo mundo usando. Eu queria saber de vocês aí se nos modelos do dia a dia que vocês usam, usa mesmo o paper mais atual ou um modelo simples ali de regressão funciona bem com os problemas que vocês têm?
Tem um paper, o nome dele é As Duas Culturas. E eu gosto muito desse paper porque ele fala justamente essa pergunta, Léo. Tem um trade-off muito gigante, os computeiros estatísticos, entre se eu quero fazer inferência sobre o meu problema ou eu quero aumentar o meu poder preditivo. Então, alguns cientistas de dados, e muitas vezes não isso, eu quero maior precision, eu quero maior recall, eu quero maior hook, eu quero minimizar ou maximizar alguma função de custo. Já quando a gente olha o lado inferencial, eu quero entender o que está acontecendo com os meus usuários. Uma logística, porque eu quero interpretar aquele coeficiente que está sendo gerado para a gente. Ou eu quero fazer um outro modelo paramétrico que eu possa entender qual que é o fenômeno que está gerado por trás.
É a explicabilidade, né? Por que que aquilo acontece?
Perfeito. E aí a gente toma muito cuidado ainda, porque novamente na literatura tem aquela curva, né, entre viés e variância lá. Então, a complexidade do meu modelo, eu posso reduzir o meu erro, mas, putz, eu vou aumentar a variância da minha modelagem. Então, é um trade-off que a gente tem que ter. Então, por exemplo, rotineiramente o Renan chega para a gente do time e fala, eu tenho um problema X para resolver. E como que a gente vai resolver? É a abordagem que pelo menos eu tenho que trazer para o time é, vamos aplicar uma logística, vamos aplicar um group by, vamos ver as informações a priori que eu tenho. Aumentando o tempo, a gente vai entregando como MVP, no curto espaço de tempo, e a gente vai até com o XGBoosting, que é muito bonito, mas a gente tem que ter algumas preocupações com ele, dado todo o potencial de overfit que ele pode trazer para a gente.
Tem um ponto que eu adoro, que é, cara, qual o problema o seu modelo resolve? Então, assim, com certeza fazer com modelos super complexos. Assim, eu sou um cara que sou super fã das técnicas novas de deep learning, por exemplo, para busca. Cara, eu adoro. Tem BERT, tem várias soluções com transformers usados para texto. Tem várias coisas legais. Ok. Qual problema isso resolve? E aí, beleza, tem uma categoria de problemas que essas técnicas resolvem. Só que existem técnicas, vamos dizer, mais de base, que não dependem de tanta sofisticação assim. E ajudam o time também a estressar problemas. Eu sempre tenho um ponto na ciência de dados, eu acho que quase qualquer solução de software no mundo, que é, cara, dá para rampar muito rápido do, sei lá, do 10% para o 80%. Do 80% para o 82% custa muito mais. E aí, nessa hora, os modelos de deep learning, os modelos mais complexos, ganham fama. Então, sei lá, vou falar de recomendação de conteúdo aqui, porque já deixando super claro para a galera que hoje em dia eu não codo mais, assim, eu não tô nesse mundo, não tô botando modelos em produção, e vou dizer que quase que infelizmente, porque eu adoro escrever e fazer modelos, mas, por exemplo, olhando no cenário de recomendação, sei lá, existe o clássico que desde 2014 o Netflix divulgou, tá lá, 2015, super popular, que é o ALS, que é olhar uma facilidade de trabalhar com matrizes para poder, em cima de estratégias de filtragem colaborativa. Então, dado o comportamento de pessoas parecidas comigo, eu consigo inferir meus próximos passos. Esse é o problema que aquele algoritmo resolve. Então, se eu e o Lucas pagamos a Thaís e o Lucas já pagou a Patrícia, a chance de eu pagar a Patrícia é muito maior do que pagar qualquer outra pessoa. Então, poxa, beleza. Ele tá trabalhando com isso daí. Cara, esse é o modelo básico e base, eu acho que de qualquer sistema de recomendação no ar hoje. Assim, se você for olhar o mundo inteiro, a gente conversa, a gente tem contato com empresas do mundo inteiro, todo mundo fala, cara, esse aqui é o básico, a gente tem que ter. É um feijão com arroz que tá pronto em qualquer biblioteca do mundo de recomendação, tá pronto no Spark, tá pronto em outros lugares, entrega um excelente feijão com arroz. E olha que legal, ele por si só já pode aumentar a complexidade dele mesmo. Você já pode começar a fazer vários cálculos um pouco diferentes ali. E eu sempre brinco, estressa um pouquinho o ALS primeiro. Estressa ele.
Isso é verdade, viu, gente? Só prova viva.
Estressa ele um pouquinho. Daqui a pouco, você começa a olhar outras técnicas. Então, caramba, tem essas técnicas aqui de deep learning legal. Tem um pesquisador brasileiro super famoso chamado Gabriel Moreira. O Gabriel Moreira, ele trabalha na NVIDIA e ele olha os modelos de recomendação mais top tier do mundo, assim. Ele tá palestrando nos eventos mais incríveis, falando sobre recomendação. E, cara, ele mesmo fala assim, cara, tem que medir se essa curva vale a pena. Se você sair desse modelo pra cá, você tem ganho. A gente tá falando de empresa aqui, né, galera? Indústria. Se o seu ganho de receita, seu ganho de usuário, seu ganho na usabilidade é grande o suficiente pra manter aquele modelo. E também para o seu time conhecer sobre aquilo, porque eu acho que um ponto aqui, eu como gestor de time de dados, eu também fico com isso na cabeça, que é, olha, esse modelo aqui, muitas pessoas vão conseguir olhar para ele, manter ele, entender ele, porque ele é um modelo super conhecido, tradicional, tem N papers explicando ele. Esse outro modelo aqui, um cara inventou e exibiu na última RxSys, que aconteceu mês passado. Caramba, eu posso implementar ele, mas onde esse conhecimento vai estar, né? Mas, por outro lado, galera, eu sou um cara que tem paper escrito. Então, eu também acho que tem uma hora que os problemas da indústria são tão sexys quanto da academia e faz todo sentido a gente retribuir para a comunidade esses aprendizados. Então, a gente tem que passar conhecimento para frente para poder criar novos elos de ligação ali entre a própria academia e a indústria. Então, eu acho que eu olho por esse lado, assim.
Ai, gente, vamos manter essa amizade sincera.
Muito bom.
Mas eu super concordo, principalmente com um ponto que o Rê falou, um ponto muito sensível, que eu acho que não cabe só presença de dados, mas cabe para tecnologia, o básico bem feito atende o negócio. E aí você pode explorar outros caminhos sem estar gerando algum impedimento, gerando alguma trava. E muitas pessoas só vão pro lado da excelência, né? Quero entregar, tipo, creme de la creme do modelo mais novo, criar algo do zero. E, né, falando, dependendo do cenário que você está, não cabe. Cabe você resolver um problema do dia a dia que pode afetar milhões de reais, né? Ou milhões de dólares, vai saber onde você está, e você está tentando buscar uma perfeição que talvez caberia muito mais numa academia do que na empresa do dia a dia.
E, Paty,
Sabe?
pegando esse gancho, o Renan ele deixa a gente totalmente com flexibilidade enquanto gestão para a gente soltar a criatividade. Mas o que a gente tenta fazer, agora no cargo que eu estou também, é, ok, a gente quer fazer um foguete. Daqui a três... Nessa primeira sprint, vamos tentar fazer só a caldinha do foguete. Isso é uma cultura que não é fácil ser implementada em ciência de dados, porque a gente aprende muita coisa no Medium que acha que o Medium é aplicado no nosso dia a dia e não é. Então é um desafio que nós, quanto gestão, tá aprendendo aos pouquinhos também a lidar com ciência de dados no dia a dia.
E simplicidade,
Exatamente.
é difícil também, às vezes, você atingir uma, você conseguir resolver um problema de forma simples, né? Você pensar simples. Porque às vezes você olha na internet, você tem tanta coisa assim que traz soluções complexas e não necessariamente você precisa de uma complexidade para resolver um problema. Às vezes você ser simples para resolver, né?
Thaís, eu olho isso muito. Eu sou um fã desse tipo de conversa. Então, se vocês deixarem eu falar aqui, a gente já fala até amanhã só sobre isso. Mas um ponto que eu adoro é que eu acho que isso é senioridade. Eu não tô falando senioridade sobre seu cargo, sobre quanto você ganha, nem nada sobre isso. É senioridade sobre sua postura sobre um problema. E aí eu acho que fazer o simples é uma excelente prova de senioridade. Você conseguir olhar e entender aquele problema falando assim, olha. Eu resolvo ele de um jeito melhor e mais rápido com essa solução e eu ganho tempo com isso para testar algo mais inovador. Eu sempre falo que é como é que você cria bases sólidas e tranquilas para poder inovar? Inovação no caos é uma estratégia. Eu não digo que ela não existe. Só que ela, para um cientista tradicional, ela é muito inversa do que ele vem e ele vê de costume. Então é melhor criar uma base sólida que seja estável, que tenha soluções que entreguem valor, entreguem muito valor. E aí, cara, solta a criatividade. Pense como você elabora aquilo muito melhor. Pense como você testa técnicas novas. Então, é o nosso desafio, né, Lucas? Diário ali, cara, a gente tá tendo toda a possibilidade de ir pro simples. E aí, acho que a gente conta com a senioridade do time. Pô, o time é muito bom. E a gente olha pro time e fala, cara, o time toma essas decisões diárias. Sobre, cara, isso aqui é muito legal. Eu uso um termo que é sexy. Eu falo, cara, isso aqui é muito sexy. Você quer usar porque isso
Boa.
aqui é muito legal. Mas, cara, tá entregando algum valor isso aqui? Eu vou colocar isso aqui no ar e vou ver quanto o meu ponteiro no AB. Tô ali rodando um AB em produção. Se isso aqui vai rodar quanto? Vai melhorar 0,1 e eu vou demorar 6 meses para fazer? Se pagou? No caso atual nosso, não se paga porque a gente tem muito modelo para fazer ainda. Que vai ganhar, vai ter ganhos possivelmente maiores.
E falando um pouco dessa parte de ganho para o negócio, né? A gente tem oportunidades para cientistas de dados em muitas áreas de negócio, né? Assim, desde áreas que vão entregar um valor financeiro, quanto alguma questão de gestão, né? Como é que vocês transitaram aí dentro dessas áreas aí de negócio dentro da PicPay?
Começa, Renan, começa. Vou lá, então. Quando eu iniciei no PicPay, eu fui direto para a área de crédito. Então, quando eu fui contratado para a área
Ai,
de
que
crédito,
lindo! É, oh, é tão legal.
justamente pela experiência prévia que eu tive, e aí eu comecei a construir modelagens. Então, vamos pensar. Eu tenho que priorizar as pessoas que eu vou enviar um cartão de débito, porque o PicPay tem essa opção de enviar somente esse tipo de cartão. Só que se eu enviar para todo mundo, além de chegar uma hora que eu não tenho mais o plástico, então é um recurso finito, e ao mesmo tempo a pessoa nem vai ativar. Como que eu repriorizo esse envio de cartão? Então, eu realmente envio para a Thaís e a Thaís vai ativar a função débito. Quando a gente faz essa modelagem, que é a famosa matriz de confusão, putz, se eu realmente mandar ele não ativar, qual que é o custo que eu tenho associado a isso? Se eu mandar ele ativar, qual que é a receita esperada num certo custo, parte do tempo? Então, é muito mais palpável a gente mensurar seja a receita, seja a TPV, que a gente chama aqui. Porém, nem toda área é fácil assim. Nem tudo é o sonho de princesa, né? Quando eu saí dessa área, eu fui para uma área que a gente chamava de Behavioral Science. Behavioral Science nada mais é do que eu tenho o comportamento dos usuários, milhões de usuários. Qual que é o estilo de vida deles? Então, eu baseado no que ele compra dentro do PicPay, como que eu personalizo o estilo de vida? Será que o Renan é um cara mais food? Será que a Thaís é uma pessoa mais tech? A Natália é uma pessoa que está abonada de grana, ela só faz investimentos. Porque com essas personas, com esses perfis de usuários, eu posso direcionar a estratégia só com o meu impacto. Então, eu não sei quanto que essa modelagem gerou de impacto no PicPay, mas pelo menos está muito claro para a gente que é um impacto terceirizado, sabe? É outra área que utiliza isso como estratégia para política de crédito, política de envio, de qualquer assunto. Hoje é muito mais fácil, né, Renan? Hoje a gente está em personalização. Então, se eu recomendo alguma coisa para o usuário que está lá no topo do PicPay, se ele clicou, converteu, gerou receita. Então, a gente consegue mensurar também de uma maneira muito prática.
E assim, eu acho que tem um ponto legal que é aquela comunidade de dados dentro da empresa, né? Como é que a gente consegue fazer o cientista que está em times bem diferentes, com objetivos diferentes, se sentir parte do todo? Se sentir parte da área, né? Então, tem esse desafio, eu que olhando total o chapéu de gestão aqui, acho que esse é um desafio e acho que é algo muito legal de se ter, porque, cara, a gente está falando de uma super app, né? A gente está falando de score de crédito, a recomendação. Passando por um grande marketplace, você entra lá, tem Casas Bahia dentro do PicPay. Aí você passa por um problemas sociais, que é, cara, tem uma DM, que quando o WhatsApp caiu, cara, uma galera foi para lá usar. A gente tem pessoas que seguem pessoas aqui dentro, que transacionam aqui dentro. A gente tem estabelecimentos comerciais que aceitam o PicPay. Então, cara, olha a quantidade de problemas super diferentes que a gente tem dentro da própria empresa. Eu acho isso, cara, eu acho que a coisa mais legal do PicPay é a quantidade de problemas diferentes. Que a área de dados, não vou falar só ciência, assim, que a área de dados ajuda a resolver e mover ponteiros de negócio, assim. Eu sou muito contra a ciência de dados como laboratório. Ah, tem um laboratório de ciência de dados aqui, ele é legal, ele é fã, faz umas coisas que são lindas. Eu brinco que é aquela área que você quase tem para contar pro investidor. Cara, aqui no PicPay não, assim. A gente tem isso e isso tá movendo o negócio, cara. Isso é muito maneiro.
Nos processos seletivos, eu sempre falo que, e é pura verdade, porque eu entrei aqui com a mão no código, que é um playground para quem gosta de dados. Porque eu posso trabalhar com a vertente social, a vertente de crédito, a vertente de personalização. É muito rica a quantidade de dados que a gente tem aqui hoje em dia.
Ai, tô só ouvindo.
Pode até sonhando.
Temos vagas.
Não, eu ia falar o inverso. Vem vocês para trabalhar comigo. Te falar, viu? Já, olha, já tô aqui mandando amigos, conheço umas pessoas. Falei para perguntar para vocês, como é o time de vocês? Acho que principalmente, acho que pro Rê, como é que vocês montaram esse time pensando em squads? Vocês trabalham em que? Como é que E vocês usam, tipo, metodologia ágil? Alguma coisa específica, assim? Como é que vocês estão se organizando?
Boa. A vantagem de trabalhar numa empresa moderna e cool é que ágil já tá lá no pré-requisito. Então, times
Verdade.
ágeis e multidisciplinares está lá, cara, nem tem discussão sobre isso. Então, esse é o lado muito legal. Então, a gente tem abordagens diferentes de times aqui. Então, por exemplo, a gente tem um time de ML Platform. Cara, que é um time super conhecido por engenheiros de machine learning. Então, cara, ele é um time, vamos dizer, de uma funcional de dados. Ele tá ali, ele é contido na área de dados. Mas a gente tem outros cientistas de dados comportando. Sabe aquela estrutura do Spotify de squads e chapters? Que aí você tem especialidades e chapters. A gente, como ciências de dados, é uma especialidade de um chapter. Então, a gente está espalhado pelo PicPay inteiro. Então, quando você olha o time de personalização, ele não é um time que tem só cientistas de dados. Ele tem excelentes engenheiros de softwares, ele tem product manager, ele tem designers. Então, a gente consegue juntar o X, produto, tecnologia, engenharia e dados no mesmo time. Então, quando a gente fala assim, ah, subimos um modelo legal. Cara, não é assim. Tem uma plataforma incrível de recomendação, tem uma galera fazendo testes de usabilidade com o usuário para entender qualitativamente se aquilo faz sentido. Então, os times, em geral, são multidisciplinares. A gente tem alguns times que são especializados em só ciência ou só ML Engine, por causa de problemas um pouco específicos demais que a gente consegue entregar por conta própria sem estar no time multidisciplinar. Vamos dizer que, como a gente é muito grande, somos muitos funcionários, acontece que a gente acaba se espalhando pela empresa como um todo. A gente está em todo canto da empresa. Maioria das vezes em time de que a gente chama classicamente no mercado de time de produto, Então, a gente tá em times de produto, a gente tá entregando valor lá na ponta, assim. Cara, eu até brinco que na minha cabeça de sonho ideal, deveria ser cada vez mais transparente olhar para um time, entender se aquela pessoa é um engenheiro de dados, era um engenheiro de software, aquela pessoa é um cientista de dados. Eu acho que o meu cenário de time ideal é essa granularidade ser cada vez menor, a gente conseguir olhar e ver uma homogeneidade grande, e você fala assim, não, mas eu tenho uma pessoa aqui de ciência que é especializada nesse problema. E aí, quando esse problema acontece, ela pega para si. É, e aí, a gente trabalha assim hoje no PicPay, cara. E assim, é um time muito bom, assim. A gente tem um timaço olhando isso. A gente já teve várias formações. É, eu tô há um ano no PicPay. A gente já mudou muito, porque a gente cresceu muito. O PicPay, sei lá, triplicou de tamanho de pessoas nesse um ano. Então, a gente foi mudando. E esse é o cenário que tá agora. E eu digo que é um cenário muito legal de setup.
Muito legal. É, agora eu queria trazer uma outra pergunta, que também é mais polêmica, aí vocês veem se essa é mais polêmica que a de programação. É, teve um documentário ali do Netflix, que é o Coded Bias, e outro documentário que foi o Dilema das Redes, não sei se vocês assistiram, o pessoal assistiu, mas eles falam bastante sobre a ética da inteligência artificial, né, que às vezes ela reforça ali um preconceito, um racismo, um machismo, né? É, eu queria saber do lado de vocês, que trabalham bastante ali com inteligência artificial, se tem essa preocupação ali dos dados, como que é o trabalho ali para não reproduzir esse viés de machismo, de racismo e tudo mais, né?
Perfeito. É, esse filme do Coded Bias, ele é bem forte, né? Que foi baseado realmente em uma exposição dos fatos reais. E até um episódio aqui, para quem não assistiu, às vezes o reconhecimento facial ele erra muito mais quando piora um pouquinho mais quando é negra e mulher. Então ele faz sem querer, tem toda uma engenharia por trás, que ele faz esse reconhecimento facial que ele privilegia homens brancos. Então a personagem principal do documentário, ela conta esse caso, é chocante, e ela deixa bem claro que tecnologias não são neutras, que elas acabam excluindo pessoas. E aqui é o nosso papel, enquanto cientistas de dados, enquanto pessoas que trabalham com dados, para a gente fazer, tomar esse cuidado no dia a dia. E é um exemplo muito claro no PicPay, que é quando a gente faz análise de crédito. Então, quando eu tenho um score, vamos imaginar um score de 0 a 1.000, e quanto mais próximo de 1.000 é um usuário bom financeiramente para a gente fornecer algum produto especializado, a gente tem que tomar muito cuidado para controlar quais são as covariáveis por trás da nossa modelagem. Então, a gente está tomando muito cuidado para fazer o que a gente chama de viés, uma chamada de disciplina aqui dentro da ciência de dados, para a gente controlar essas covariáveis na nossa modelagem. Então, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou ponderando mais para homem, menos para mulher? Será que eu não estou excluindo as pessoas por região geográfica? Então, a gente sabe que há uma alta correlação, infelizmente, quem mora mais em áreas periféricas no Brasil como um todo possui uma renda menor. Será que o meu algoritmo não está sendo preconceituoso para discriminar as pessoas que moram em periferias? É um assunto que, pelo menos na minha visão da interpretabilidade, de viés, está muito em alta. E eu acho ainda que o mercado brasileiro não está preparado para isso. O Renan ele tem muito mais experiência do que eu, ele pode falar. Mas se a gente não tiver gestores que tentam, pelo menos, fazer o cientista focar nisso, a gente pode acabar fazendo coisas erradas no dia a dia.
Lucas, cara, não podia concordar mais contigo. Assim. Eu tenho uma percepção, uma visão sobre esse problema que, para mim, é uma visão social. Para mim, o modelo reflete quem está desenvolvendo o modelo. E reflete a comunidade que ele é criado. Então, esses problemas de vieses, eles podem ser inconscientes uma boa parte do tempo. Não estou dizendo que quem programa aquele modelo que não acerta muito bem para pessoas negras e mulheres negras ainda é pior. Não estou dizendo que existe uma má intenção naquele momento de sendo programado, mas a gente tem que corrigir esses vieses ativamente. Então, como é que a gente olha uma área de ética ou AI com cuidado e aí garante que as populações estão sendo treinadas com over ou under sampling quando for necessário para garantir uma boa distribuição do material de treinamento? E um pouco além disso, assim, cara, eu sou muito fã de revisão por pares. Eu sei que isso é um princípio acadêmico e cientista super forte que a gente vê, migrou para a área industrial, né? A gente vê pair programming, que nada mais é, ou validação de pull request, que nada mais é que a validação por pares. A gente esquece um pouco a origem das coisas, né? E aí eu acho que nós como gestores e pessoas que estão olhando isso com mais cuidado é como é que a gente cria guardrails automáticos que nem dependam da intervenção humana para garantir que esse tipo de coisa acontece e é justa. Então, a justiça sobre dados é algo fundamental. A gente tem que olhar com muito carinho para isso. É, a gente vive uma sociedade muito desigual. Então, não refletir. Tem um dado super recente, galera. Acho que foi de ontem ou de anteontem. Eu acabei vendo que é o speech to text, a ato de falar e converter em texto das soluções no mundo todo. É, elas têm, em média, 15% melhor de precisão em voz masculina. Cara, por que isso? Assim, você vai contar um pouco para trás, aí você vê que a maior base, uma parte das bases de dados sobre áudio tem vozes masculinas, ou que na hora de seleção do público acabaram treinando com vozes mais masculinas, e aí você pode falar que, sei lá, tem alteração no tom de voz, pode falar de uma porção de coisa de estudo de áudio que não tá lá, mas, cara, como é que a gente consegue garantir que mais pessoas são ouvidas nesse processo? Então, galera, é um problema super grave. E eu, só que assim, e aí jogando uma posição sobre isso, eu sou um otimista sobre dados. Eu sou um otimista sobre machine learning. Eu acho que ele traz muito benefício para a sociedade e dar clareza sobre isso só existe agora com dados, né? Quanto tempo essas decisões foram tomadas implicitamente e a gente não tinha nem visibilidade? Agora, a gente ter dados para poder validar isso daí, para mim, é um grande caminho, assim. E aí, para quem tá ouvindo aqui e gosta de seguir gente legais, tem a Nina Hora no Twitter, que fala muito bem sobre isso. Eu recomendo muito seguir ela e ouvir sobre esses problemas.
É, e quando a gente pensa até numa vertente da que é ciência de dados no futuro, esse AI responsável, com certeza, não só órgãos regulamentadores, mas como a gente, como sociedade, está melhorando aos poucos, sabe?
Legal. Falando em futuro aí, existe aí uma preocupação também do AutoML, né? O pessoal tá vendo esse AutoML aí, pensando, pô, vai acabar com ciências de dados, a gente vai perder a profissão. Queria saber o que vocês acham, se a gente vai ficar desempregado mesmo.
Tomara que não, mas eu acho que eu tenho uma pequena visão sobre isso. Quando eu ouço AutoML, eu acho que ele pode ajudar muito a gente cientista naquela etapa de feature store, quando a gente quer fazer um pré-processamento de dados. Porque lembra no comecinho do podcast que eu falei que um bom cientista tem que ter bom senso? Eu acho que um AutoML nunca vai ter bom senso para fazer essa modelagem. É, então, eu acredito muito que o AutoML pode ajudar a gente para preparar toda aquela parte de pré-processamento que é, na mídia, 80% do tempo do cientista de dados. E a gente pode colocar muito mais o nosso cérebro, a mão na massa, para fazer modelagem mais bonita, mais sofisticada. É, eu espero mesmo que no futuro ajude nesse processo. Agora, eu não acredito em caixinhas que a gente arrasta e sai o modelo perfeito, sabe?
Eu tenho uma visão que é, quando eu estava na Opa, desculpa, Thaís. Perdão.
Não, pode falar, vai lá.
É, quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de 2006 a 2010. Na faculdade, existia um negócio chamado quarta geração da programação. Algo do tipo assim. E aí, nessa época, contavam que o programador não ia existir mais. Que os códigos iam ser gerados automaticamente empurrar caixinha. É. Eu acho que é o mais próximo disso que a gente está vendo. Olha só, estou contando algo de 2008. É agora, em 2021, com o GitHub conseguindo escrever códigos, vamos dizer, próximos do real. É, mas ele não é sozinho, né? Ele tem uma base de treinamento absurda, que é o GitHub, que tem muito código aberto. E a gente ainda tem que se interar em cima. Eu brinco que ele tá no cenário toy, né, de brincadeira. Eu acho que ele pode evoluir para um cenário, sim, mais estável e que facilite a vida do desenvolvedor. Porque, e do cientista? Eu sou da teoria que a gente não é pago para escrever código. A gente é pago para resolver problemas. Ninguém chega para mim aqui e fala, Renan, você vai receber seu salário se você escrever 1.000 linhas de código. Ninguém chegou nunca para mim, eu trabalho nessa área tem muito tempo, e ninguém nunca chegou para mim e falou isso. Pessoas estão olhando para mim e falando assim, Renan, qual problema você resolve? Então, se o AutoML, no futuro, for um lugar que eu tenho que apertar um botão, e saber apertar esse botão vale o meu salário, tá tudo bem. É, porque saber qual técnica eu usar e qual momento usar, e aferir se aquela técnica foi bem aplicada ou não, o AutoML não resolve. Ele não te conta se o AB vai ser melhor ou não. Ele não te conta as variáveis que deram certo ou não. E voltando lá no início, a maioria dos modelos necessários no momento atual dependem de explicabilidade. Você precisa contar para as pessoas o que, que acontece. Quando você olha AutoML, é que nem você contrata um serviço externo para fazer um serviço para você. Você joga o dado lá, um black box, você joga lá nessa caixa, numa caixa de sapato. Cara, uma hora te retorna alguma coisa e você confia. É, isso é parar ou tirar o trabalho de cientista? Eu tenho certeza que não. Só que também tem que olhar um lado otimista sobre o AutoML, que é, cara, existem N serviços muito legais disponíveis que resolvem problemas simples e já tradicionais sem precisar de ter cientista para todo lado ou de ter que ter grandes equipes de ciência de dados. Vou dar um exemplo super bobo, que é super tradicional, que é análise de imagem e detectar se aquele objeto é uma pessoa. Eu acho que é o mais tem mais modelo treinado, que é, cara, dado que é uma imagem, onde é que tá a pessoa aqui? Que roda até em câmera de segurança em casa, assim. Você só se estiver movendo, ele filma. Cara, existem N treinadas para pessoa. Cara, se eu tiver com o meu regime pequenininho aqui, minha empresa é menor, eu tenho que detectar que tem uma pessoa naquela imagem. Não tô dizendo quem é, tenho que detectar que tem uma pessoa aqui. É. Ah, eu faria um modelo para isso? Eu, Renan, aqui, ó. Eu, coder, que saberia fazer? Cara, eu não. Eu hoje entraria numa versão do Google, da AWS, da Azure, tem serviço pronto, que eu subo uma imagem, ele me recorta onde é que tá a pessoa, na hora, e eu ficaria mais feliz. Então, acho que tem casos e casos. No cenário PicPay, olhando o Super App, cenário de, na verdade, das maiores empresas do Brasil, assim, Globo, iFood, Nubank, essa galera, acho que tá muito longe no AutoML conseguir resolver os problemas.
É. E ainda nessa pegada aí de futuro, né? Como é que você enxerga o futuro da área, né? O que, que você enxerga aí como futuro da ciência de dados, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades? Como é que você vê isso?
Perfeito. Eu vejo quatro principais tópicos, assim, se for parar para pensar. A parte do AutoML vai ajudar a gente, aquela parte mais chatinha da ciência de dados. Então, ele vai tirar muito tempo ali da gente. Então, se eu tinha uma sprint para entregar um modelo, eu vou conseguir diminuir muito meu tempo para fazer esse processamento. A segunda vertente, eu acredito muito que a gente está caminhando para um cenário que é baseado em dados. É porque hoje em dia, na correria da sprint, na correria, todas as empresas passam por isso, é difícil você, 100% das vezes, tomar decisão baseada em dados. Às vezes, vem uma hipótese que gera outra hipótese, que gera outra hipótese, e que a gente, para testar, realmente tem que fazer uma força bruta muito maior. Então, essa decisão baseada, acredito que tende a ficar muito mais fluida. A parte do real-time, que nem eu falei do projeto que a gente fez aqui no PicPay, as coisas são muito mais fluidas, dinâmicas hoje, as informações no mercado como um todo. Então, se a gente fazer modelagens mais próximas do real-time, com certeza a gente gera experiência muito mais engajadora para o usuário que está utilizando nosso app. E como eu falei previamente, da AI responsável, né? Então, se a gente faz uma coisa bem feita, a gente não está gerando vício, um viés na nossa modelagem, eu acredito que pode ser o futuro também, essas quatro vertentes.
Eu olho para o futuro como sendo um grande otimista, assim. Eu acho que a área de ciência de dados é uma área em franca expansão. A gente, se você for olhar 5 anos para trás e ver a área agora, 5 anos depois, ela é uma área que explodiu no mercado global. Não um fenômeno brasileiro isso, é um fenômeno global na área de tecnologia. Eu tenho a percepção que, com o passar do tempo, o cientista e o engenheiro de software têm uma similaridade muito grande a longo prazo. Então, olhando 10 anos para frente, 15 anos para frente, eu acho que essas profissões têm uma alta... um alto intercâmbio, eu posso ser dev num projeto e cientista em outro. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque eu acredito também que tecnologia de coder evoluem, elas vão estar sem precisar de um hard skill que hoje tem. Galera, eu fiz MapReduce na mão. Quando o Spark surgiu, eu achei aquele negócio o nosso mais lindo do mundo. Você não tem a facilidade que aquilo que o Spark trouxe em 2013, 2014, para o mundo que estava ali naquele cenário, é uma revolução gigante. E aí, quando você vê essa revolução do Spark, falando de Deep Learning, por exemplo, gente, o TensorFlow, primeira versão, gente, aquilo ali era programar em C, voltando para a década de 80, assim, ela era muito artesanal. extremamente artesanal. E olha, eu sou um early adopter de tecnologias, então quem quiser trocar ideia de figurinha de biblioteca da moda, eu adoro. É. Mas, cara, você vai olhando, você vê que surgiu o Keras. E aí, poxa, hoje o TensorFlow, toda a API dele é totalmente baseado no Keras. E aí, no mesmo momento, o Facebook se ligou e falou, cara, eu consigo fazer algo legal numa outra linha, e criou o PyTorch. E aí você olha o PyTorch hoje, gente. Assim, é que eu prefiro PyTorch sobre Keras, não entrando em polêmica, mas é... Cara, você vê a facilidade que é fazer um transformer do PyTorch. Cara, para pra pensar que há 5 anos atrás você tinha que usar NumPy para criar os sensores na mão, e eles não eram paralelizáveis, eles não eram escaláveis. Ou você tinha que usar bibliotecas tipo OpenCV para detectar coisas em imagem super simples, que não tinham nenhum grau de sofisticação. São muito boas para cenários iniciais, mas péssimos para detectar coisas em cenários que estão turbulentos, né? Que você tem uma imagem muito poluída. E, gente, hoje você roda 20 linhas em PyTorch ou em Keras e você tem uma rede neural treinada, pré-treinada, que você pode aplicar e ela vai detectar coisas na sua imagem. Por que eu não acredito que daqui a 2, 3 anos isso seria uma linha? É. E aí, qual seria a diferença do trabalho do cientista para um engenheiro de software olhando muito para o futuro? Para mim, a linha começa a ficar mais tênue. E para mim, essa diferença entre o engenheiro de software e o cientista a longo prazo é o conhecimento estatístico e o conhecimento de ciência aplicada. Mas que eu acho que o engenheiro de software também vai adquirir isso com o tempo e fica mais transparente. Eu não estou puxando sardinha para os devs, que é a galera de onde é que eu vim, mas é, na verdade, um cenário para mim natural. Porque para pensar... Hoje, como o cenário de tecnologia tem cedo, né? Multidisciplinar, interdisciplinar, todo mundo trabalhando junto. E para pensar o time de sucesso, a gente está aqui ouvindo, para lembrar aquele time seu que dava mais certo, ou que está dando mais certo hoje, ou que você mais gostou de trabalhar. Lembra que a sintonia das pessoas era fundamental? Que não tinham micro times dentro daquele time? Que ele não era, eu tenho um time, sei lá, de... Ah, vou dar um exemplo de busca, porque eu só falei de busca, então... Dentro do time de busca eu tenho 2 cientistas que trabalham num projeto, eu tenho 2 engenheiros de software que trabalham em outro, eu tenho 1 designer trabalhando 2 sprints na frente para pensar sobre o futuro. O time, quando você olha que ele tá dando certo, e aí você tem o sentimento de estar feliz nele, é quando? Quando essa galera tá trabalhando junto o tempo inteiro, e aí você vê o engenheiro de software dando pitaco no trabalho do designer, o designer dando pitaco no trabalho do cientista. Então, essa sintonia, para mim, é fundamental. Então, sou um otimista no futuro e eu acho que esse é o futuro de ciência de dados.
Ótimo. A gente está quase chegando, assim, no finalzinho. E tem uma coisa que eu acho que de líder para líder, que eu queria muito te perguntar, que é sobre os desafios de contratação, né? O mercado em si, a gente sabe que a necessidade tá, tipo, muito maior, assim. Tá um caos, tá um grande caos contratar, principalmente no momento pandêmico, né, que a gente viveu e ainda estamos vivendo. Quem não era de tecnologia teve que virar de tecnologia e isso fez com que os nossos skills e a nossa área tivessem um grande boom. Já era complicado, a gente sabe disso. E piorou. Como é que vocês estão enxergando o mercado? Eu sei que o Data Bootcamp acaba ajudando nisso, pensando em formação, mas como que vocês estão tratando isso internamente, né? Como é que está essa visão de vocês para as pessoas que vocês precisam formar? Como é que vocês estão contratando? Como é que vocês estão olhando para o mercado, pensando que nós, eu acho que todo mundo que está aqui, provavelmente as pessoas que estão ouvindo, nós precisamos formar o amanhã. Não vai dar para a gente esperar, digamos, que a educação do país faça por nós. Eu acho que vai depender muito da gente. Como é que vocês estão vendo isso?
Eu tenho uma visão, cara, que, assim, imagina, Paty, de verdade, se em 2017 eu estava falando que tinha que formar a gente, aí o Data Bootcamp surgiu, imagina agora, né, em 2021, assim.
Exatamente.
Então... eu primeiro acho que tem que ter uma sensação que a gente tem que jogar honesto sempre com os stakeholders e falando que, cara, a gente não consegue formar pessoas do dia para a noite. Elas não existem tantos profissionais prontos quanto as vagas exigem. Também tem um lado nosso também de parar de criar vagas arrombadas. vagas que esperam unicórnios. Eles não existem. Desculpa para quem está ouvindo aqui, não existe.
Aquele clássico, né? Eu quero que o cara tenha tudo e mais um pouco.
E ganhe mal, se duvidar, no final. Então não existem essas pessoas, e se elas existirem, elas são tão raras quanto os unicórnios de verdade. E, cara, feliz sejam elas as empresas que estiverem. Então, não procuramos por elas. Existe o desafio de formação diário. E nem falando com o chapéu da Data Bootcamp aqui, não. Tô falando com o chapéu de, cara, alguém que contrata pessoas também. Formar é fundamental. E aí parte de um esquema para mim de qual o papel do sênior no seu time? Qual o papel das pessoas mais experientes no seu time que não seja passar conhecimento? Se o papel, se não tá no papel, se não tá descrito que é a pessoa mais sênior do seu time, o papel dela é formar outras pessoas, a gente tá correndo como gestor. Então, além da gente olhar e falar assim, nossa, eu tenho que contratar cursos, eu tenho que contratar o Data Bootcamp para fazer meu marketing, para vir na minha empresa me treinar, eu tenho que também pensar em como que eu fomento o conhecimento compartilhado no dia a dia. Como que eu faço que um júnior que entra na minha área tenha um bom onboarding? Como é que eu faço que as pessoas que estão entrando entendam sobre tecnologia, porque varia muito de empresa para empresa. Tem lugar que é AWS, tem lugar que é Google, tem lugar que usa Kubeflow, tem lugar que usa SageMaker. Como é que eu consigo dar um banho de ferramenta para essas pessoas a curto prazo? E como é que eu consigo, olhando uma estratégia de longo prazo na empresa, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que começar a olhar além dos 6 meses. As pessoas vão ficar mais tempo com você se der o desafio correto, ver que está aprendendo e um bom salário. Se isso tudo acontece, e aí a gente tem pessoas incríveis, tipo o Lucas, que entende muito, como é que eu fomento que o Lucas está passando conhecimento o tempo inteiro? Não é só fomentar do jeito bonitinho e falando assim, Lucas, passa conhecimento e dá 2 tapinhas nas costas, não, é. Como é que eu, como gestor, crio espaço para o Lucas passar conhecimento? Então, eu tenho uma rotina que consegue bloquear a agenda das pessoas para se dedicar à educação? Esse é um ponto. Eu, como gestor, estou conseguindo garantir e olhar com cuidado o one-on-one das pessoas que estão entrando ou só faço o one-on-one com as pessoas mais seniors? Eu, como gestor, estou conseguindo fomentar para as pessoas do time de ciência de dados, para todo o time, que ciência de dados é um exercício de estudo perpétuo, que a tecnologia nova sai a cada semana e você detectar se aquilo é bom ou não é uma arte de estudar aquela tecnologia, não é só passar por ela e falar que não é. Então, acho que como gestor, como é que a gente fomenta a educação dentro das empresas? E isso vai além, muito além de ter um treinamento, vai muito além do dia a dia. Que é, eu estou fomentando uma cultura de humildade? Eu estou fomentando uma cultura que o meu sênior valoriza pra caramba o crescimento da pessoa mais júnior do time dele? Como é que eu começo a fomentar isso, né? Eu acho que vem muito da gestão. Assim, a gente, como gestor, temos que olhar para o problema e falar assim, olha, é um problema de todos. Não é um problema da empresa, não é um problema do Renan. É um problema de todos nós. Eu, como time, quero ter um time cada dia melhor. E eu, como alguém pertencente àquele time, eu quero que meus pares estejam cada dia melhores. Acho que quando a gente começa a enxergar isso como empresa, como, cara, como é que eu fomento a cultura da educação diária, do pequeno ensinamento, ou de como é que eu valorizo quem passa conhecimento, né? Como é que eu valorizo alguém que está fazendo um curso legal dentro da empresa? Como é que eu valorizo alguém que é conhecido por aglutinar pessoas para passar conhecimento? Eu acho que tem esse detalhe que às vezes a gente deixa passar, né?
Sabe aquela pessoa nerd que está chegando em época de prova, todo mundo cola nela? Eu estou sentindo isso com cientista de dados, sabe? E agora, com essa expansão mundial, o mercado internacional está muito agressivo. Então, para a gente, empresa brasileira, contratar bons cientistas de dados está muito difícil. Eu falo
isso. A gente está brigando por fora, né?
Exato. Com pouca experiência, já estou sentindo isso, que está bem difícil. E aí o Renan sempre me ensina que, cara, escopo bem definido e laços que a gente tem que criar. Talvez reter é melhor que contratar, sabe? Se deixar pessoas boas aqui dentro, cara, mostra o caminho para ela. Faz um ano bem feito, cria laço. E assim você acaba retendo mais, não precisa contratar. Porém, temos vagas.
E é fácil transitar, assim, da área de negócio para entrar, para virar um cientista de dados? Vocês veem isso acontecer? Vocês comentam isso? Faz sentido?
Eu posso até contar o caso, Renan, que aconteceu com 2DA. chegaram para a gestora deles e falaram, ó, eu quero ser cientista, ou pelo menos eu quero testar se eu quero ser cientista, se eu tenho habilidade e tudo mais. Eles estavam estudando, fazendo MBA por fora, MBA na USP, em ciência de dados. A gestora falou, ó, eu posso indicar o Lucas, que eu estava na cadeira de especialista ainda. E a gente montou um plano. 3 meses, a gente vai desenvolver um projeto da pergunta de negócio até colocar em produção. E com esse processo, a gente avalia, putz, realmente é um júnior bem iniciante, cara, o cara tá mandando muito bem, ou a menina tá mandando muito bem, a gente espera que ela seja uma sênior. Nesse processo, a gente conseguiu converter dois DAs para DS. E internamente, isso é muito bom porque acaba reduzindo o turnover da empresa como um todo, né?
É, cara, a melhor coisa é ficar, as pessoas ficarem. É, eu adoro olhar para o time e falar assim, cara, olha que incrível, eu não quero sair daqui porque eu quero trabalhar com o Lucas para sempre. E esse é um sentimento
É
que.
muito bom, né? Quando a gente não
É.
quer sair da empresa porque a gente ambiente gostoso, né? Que é legal para trabalhar, que as pessoas são bacanas, que as pessoas são gente boa e que te ajudam e que você quer crescer junto, que a empresa te valoriza, que você olha para ela e você fala assim, cara, sejamos sinceros, né? A gente sabe com temperatura normal, pressão normal, você não tem uma promoção de salário a cada 2 meses, né? Vamos
Sim.
combinar. Mas tem outras coisas que te atendem, não só o salário, né? Claro que tem que ter um salário digno conforme as suas
Claro.
competências, mas eu acho que tem um conjunto, né, de preocupações que a gente não só a formação. Eu acho que também tem muito a ver, acrescentando o que vocês estão falando, que é super relevante, é o que a pessoa quer, o que ela faz feliz, o que ela quer
É o
descobrir.
propósito, né? Ela trabalha pelo propósito. Qual o propósito que o propósito da
Fazer,
empresa e
por
daquele time combina com o dela?
exatamente. Fazer por fazer, que negócio sem graça, né? Que coisa sem motivação. Então, eu acho que encaixa muito isso, tudo que a gente vem falando. E, infelizmente, a gente podia passar dias e dias falando. Foi um enorme prazer ter vocês aqui. Eu falo por mim, eu acho que por todo mundo, pouco, né? Todo mundo vai falar um pouco. Mas obrigada por compartilharem a história de vocês, obrigada por falarem da experiência. Com certeza, isso eu não tenho dúvida que vai impactar inúmeras pessoas que têm dificuldade de entender o que é, né, ciência de dados, onde é que eles vivem, o que eles comem, e vão ver que são pessoas normais dispostas a ensinar e a aprender todos os dias. Então, muito obrigada mesmo, foi um grande prazer e espero revê-los em breve.
Eu que
Também. Ah,
agradeço.
vocês têm dicas, recomendações,
Tá,
leituras?
querem deixar dicas? Ótimos palestrantes.
Eu tenho uma dica, muitas pessoas perguntam referência. E uma barreira muito grande na ciência de dados é o inglês, porque infelizmente muitas pessoas não têm condições financeiras para aprender inglês.
5% da população.
Tem um livro do Rafael Isbik, que ele é professor lá da UFSCar, da Federal de São Carlos, que chama Aprendizado de Máquina, uma abordagem estatística. Foi aonde eu me descobri enquanto cientista de dados, sabe? O professor, além de ser muito bom, a didática dele é perfeita, então é a recomendação que eu deixo por final.
Muito bom. Alguma rede? Façam Data
É.
Bootcamp, tá bom? Já sei.
Não, além de fazer um Data Bootcamp, minha maior dica é se junte à comunidade. Não olhe o problema em ciência de dados, você está começando com o problema sozinho. Entre em comunidades, tem comunidades, ótimas comunidades de linguagem, de Python, de R, tem comunidades excelentes de cientistas de dados espalhadas por aí. Se juntem à comunidade. Aprenda com o outro. É muito bom. E se fosse para dar um livro, tem um livro que eu gosto muito. O título parece ser uma pegadinha, mas é Ciências de Dados para Negócios. Ele é um livro não tão novo. Ele está traduzido para português, a tradução é bem boa. E ele é engraçado, né? Você olha assim e dá um viés falando: ah, vai falar aqui de bullshit, de negócio com ciência de dados. Não. Ele vai na linha de como se resolve problemas de negócios usando ciência de dados. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai ler muito sobre a técnica. Ali ele fala muito sobre como aplicá-la. E uma dica de US$ 1 milhão para quem está começando é: faça um portfólio. Essa é a dica de US$ 1 milhão, assim, que eu falo para quem está começando, que é: quando você está começando, ninguém sabe o conhecimento que você tem. E é difícil você competir no mercado que tem pessoas que já têm trabalhando na área. Só que se você começa a fazer análises por conta própria, criar modelos usando dados públicos, isso fica muito mais fácil para quem está te recrutando olhar. Então, crie uma conta no Kaggle, não para competir nas competições, eu até acho que vale a pena ou não, mas não é esse o ponto. Para mim é, cria conta lá no Kaggle, pega os datasets públicos e começa a estudar sobre eles. Começa a criar o seu próprio portfólio. Crie uma conta no GitHub e mostra para os recrutadores se você sabe usar o Git, que já vai ser uma grande diferença. Mostra que você consegue fazer uma análise complexa e exibir lá com o renderizador do Jupyter. Então, a minha dica para quem está começando é essa, assim. Junte-se comunidades e crie um portfólio. E não menospreze nunca a sua análise. Eu sei que quem está começando fala assim, ah, mas essa análise que eu estou fazendo aqui, todo mundo já viu. Ou, esse modelo aqui é só uma regressão linear. Cara, isso só precisa começar. A gente quer ver que você está afim. A gente quer ver que você está se dedicando. É muito mais sobre suor. Muito menos sobre expertise. Então, quando a gente olha isso e deixa mais claro, para mim é lindo. E se precisar de ajuda, a gente tá no Data Bootcamp, conta comigo.
Tinha um chefe que falava uma... Ele não falava? Falava não, né? Porque ele tá vivo. Que ele fala uma frase que o esforço vence a inteligência.
Boa.
E eu acho que esse é o resumo. Muito obrigada mesmo, mesmo de coração. E nos vemos no próximo episódio.
Obrigado, aí, Thaís. Gente. Obrigado, Léo. Obrigado,
obrigado, gente.
Obrigado, pessoal.
Muito. Tchau, gente. Obrigada.
Tchau.
Tchau.